pois o Saúde e Bem-Estar deste sábado traz como convidada a Cristiane Baldasso. A Cristiane, que é consultora em criação consciente e que também atua na constelação familiar e coaching. Bom dia, Cristiane, é uma alegria tê-la conosco nesta manhã.
Bom dia, ouvintes. Bom dia, Denise. Uma alegria para mim também.
Bem, eu falei aí de consultora em criação consciente, né? O que seria ser uma consultora nesta área? Quais as metodologias, técnicas empregadas? Cristiane, nos fale sobre isso.
Bem, a consultoria em criação consciente, ela é como se fosse um acompanhamento de pais e mães que estão predispostos a adotar uma forma diferente na educação dos filhos. Hoje, através de ferramentas e metodologias, né, a gente consegue vislumbrar um caminho diferente para a educação dos nossos filhos. A gente busca ferramentas para não criar aquele costume de bater nas crianças e dar castigo, enfim, né? Então, a consultoria, ela é basicamente um acompanhamento para esses pais, né? Que buscam essas novas alternativas da criação dos filhos.
Que bacana! E como é que é desenvolvido esse trabalho, então?
Eu, enquanto consultora, eu faço três coisas básicas, que é lançar a luz, que a gente diz, né? Olhar, fazer um diagnóstico, né? Analisar o cenário e propor soluções para os pais. Basicamente, são essas três coisas que a gente faz, né? Porque tudo acontece dentro de um contexto. E a gente lança a luz sobre o comportamento desafiador da criança, que é onde a gente busca as alternativas, né? As soluções para adquirir essas novas ferramentas também, né? O que a gente vai fazer com essa criança que está tendo esse comportamento? Através do cenário que a gente vislumbra, né? A gente consegue diagnosticar. E quando eu digo lançar a luz, eu falo sobre ampliar o olhar, né? Sobre o problema. Porque tudo que a gente acha que é um problema, um comportamento desafiador, está trazendo uma nova percepção, né? Fazendo com que a gente olhe de uma forma diferente para aquilo, para aquele comportamento.
Mas isso é voltado para aqueles pais que não querem repetir alguns erros que tiveram durante a fase infantil deles, ou aqueles pais que têm algum filho com comunicação diferente, que são um pouco, têm um comportamento diferente, ou isso é no geral?
É geral. Eu fui buscar essa nova alternativa, né, de criação, justamente porque eu tenho um filho também de 1 ano e 8 meses, e eu achava que aquilo que tinha servido para mim já não estava mais sendo válido nos dias de hoje. Se a gente for olhar com tantas informações, com tanta... com o Google, enfim, com a internet, a gente já consegue saber, entender de que essa metodologia antiga, tradicional, já não faz mais sentido, já não consegue mais atender às expectativas que a gente passa, né? Então, quando a gente vai buscar uma nova alternativa, a gente está se predispondo também a um autoconhecimento que perpassa pela nossa infância. Né? Aquilo que eu fui educada, da forma que eu fui educada, eu preciso acolher, porque era o que eles tinham para nos oferecer. Porém, se eu não aceitar isso, é como se eu não estivesse me aceitando agora, né? Porque eu sou hoje quem eu fui quando eu era criança, né? Eles me ensinaram a ser quando eu era criança. Afinal, todas as nossas conexões cerebrais, elas iniciam através da nossa infância. Eu preciso acolher isso com muito amor, né? Toda a nossa educação, toda a educação que eu tive, e me abrir para novas possibilidades. Entender que isso já não faz mais sentido. e buscar novas possibilidades e ferramentas para poder seguir.
E o objetivo, então, é para que esses filhos, né, que estão vindo ao mundo agora, ou já tem uma fase, como você disse, seu filho 1 ano e 8 meses, eles sejam educados de uma forma mais livre, que sejam mais felizes, que não tenham, que não carreguem essa questão de culpa, como às vezes a gente tem em nosso interior?
Como tu disseste, a busca de todos os pais é a felicidade dos filhos, né? Se torna um pouco incoerente tudo que a gente vislumbra nos meios de comunicação, né? Essas punições, fica muito incoerente com a felicidade, né? Então, se a gente entrar nesses detalhes das punições, a gente já começa a não querer mais isso, né? Porque não é a mesma coisa do que felicidade. Então, a gente precisa entrar numa sintonia, numa conexão com os nossos filhos. Isso requer muita empatia, né? Muito autoconhecimento também, e não entrar no julgamento, né? Porque quando nós éramos crianças, a gente tinha ou recebia as informações de que, ai, aquela criança é querida, aquela criança é boazinha, ou ai, aquele menino lá, porque daí tu já entra no julgamento do bom e do mal, né? E aí tu não consegue entrar na conexão com teu filho, porque o comportamento desafiador, ele vai nos trazer algo que a gente ainda não sabe, né? E que a gente precisa buscar sem o julgamento.
Interessante. Então, esse trabalho todo que você desenvolve, ele visa estimular essa conexão entre pais e filhos, para que eles possam, né, progredir de forma feliz, prosperar de forma feliz, mas exige também muito diálogo e tempo, né?
Com certeza. Preparação também, né? Eu hoje lembro da minha época na gravidez e fico pensando quanto eu poderia ter estudado mais, né? Quando eu estava grávida. Porém, todas as situações que a gente passa no dia a dia, elas nos trazem sempre para dentro de nós mesmos, né? Para um autoconhecimento. Então, se eu buscar esse autoconhecimento, já não necessita tanto diálogo, né? Claro que o diálogo vai fazer muita diferença, mas se eu buscar esse autoconhecimento, eu vou saber como eu sou e vou me entender para que eu possa entender o meu filho. Então, eu acho que a chave de tudo, e é uma das coisas que eu trabalho muito, é o autoconhecimento, né? Também.
E as pessoas se entendendo melhor para poder entender, porque hoje a gente observa no comportamento das crianças muita agitação, né?
Eu, quando olho para uma criança agitada, eu busco sempre olhar para a mãe e para o pai, porque a criança, ela vai ser, ela vai estar conectada com o entorno, né? Como nós falamos, o Jorge Trevisan falou numa das palestras que a criança, ela vai sugar aquilo que o ambiente dela tá trazendo, né? Então, muito do que as crianças são faz parte daquilo que
da convivência.
Da convivência, do entorno dela.
É o reflexo, então, da convivência em casa.
Em casa ou na escola, né? Porque também hoje as crianças vão mais cedo para a escola. Então, tudo vai ajudar nessa construção dessa cognição da criança, né?
Pois bem, você fala aí dessa questão da escola hoje mesmo. As crianças passam muito mais tempo na escola. A gente, ou na minha educação, eu passava mais tempo com a minha mãe, né? Que a mãe era de casa. E a gente, às vezes, precisa de uma identidade, né? Para seguir. E essas crianças, então, elas têm esse convívio com outras crianças, com professor, com educador, enfim. E qual será o espelho dela? E outra, a preocupação dos pais, né? Às vezes fica aquele complexo de culpa porque não conseguem permanecer mais tempo com seus filhos porque ficam eles um bom tempo de suas vidas, né, em escolas.
A questão da culpa dos pais, às vezes eu acho que é possível, às vezes não, sempre é possível tirar essa culpa dando a melhor presença que pode durante o período que for, né? Quando não estiverem juntos, e sim, a escola ela é uma parte fundamental, né, na criança, no processo de desenvolvimento da criança, é importante que, ao meu ver, os pais estejam muito presentes também na escola, né, tendo contato com os professores, sabendo como eles estão e observando muito a criança, porque quando eu falo em conexão, eu falo em observação também, né? Como que está essa criança quando ela volta da escola? Como essa criança está quando ela vai para a escola, né? E aí, durante esse período, saber como que, com os professores, como que ele se porta, né? Enfim, para que esse espelho que tu falaste seja o melhor possível, tenha o melhor reflexo possível. Porque a criança, a nossa personalidade, ela se forma através do nosso temperamento, que nasce com a gente, que ele é inato, e através do nosso caráter. Então, se a gente conseguir fazer com que as nossas forças de caráter sejam maiores do que os nossos defeitos vão minimizar, né? Para que a nossa personalidade se torne. Através disso, a professora ou a educação, aquilo que a gente faz com os nossos filhos pode fazer toda a diferença. Se eu tiver consciência de que o tempo que eu der, a presença que eu der, a observação, a conexão que eu der, através de todo o conhecimento que eu tenho, né? Porque é preciso, eu tenho a Isa Minatel, que eu sigo muito, que ela sempre diz, é preciso estudar para ser pai e mãe. Então, toda a informação que eu tiver também com relação à educação faz com que eu me sinta menos culpada também. Tudo isso faz a culpa minimizar.
Então, neste trabalho de consultoria, você consegue restaurar, assim, uma harmonia entre pais e filhos?
Eu não diria restaurar a harmonia, mas promover situações para que ela se instale através do autoconhecimento, que é uma das chaves para isso, né? Para que a conexão, a empatia e o não julgamento aconteçam, né? Então, o autoconhecimento vai ser, eu acho que, uma das coisas mais importantes que vão ser faladas daqui para frente.
Uhum. E você tem relatos, assim, como consultora, de mudanças, de quem buscou essa metodologia?
Tenho vários relatos, sim, e também eu aplico a disciplina positiva, a criação com apego, que são metodologias, abordagens dentro da criação consciente, né? Eu aplico no meu filho já, desde que eu tenho esse conhecimento, e vejo diferenças muito grandes, né? Além disso, nas redes sociais a gente vê muito assunto, muitas mães falando sobre esse assunto e que também utilizam essas ferramentas e essa abordagem na educação dos filhos. Então, vale a pena, sim, ter esse conhecimento, né? Ter essas informações.
Uhum, que bacana. Então, você, além do seu trabalho, você estará promovendo um evento, né, em Carlos Barbosa, trazendo uma educadora e consultora em comunicação consciente. Nos fale mais sobre isso, né? Quem pode participar?
Sim, eu justamente pensando em promover um pouco mais desse assunto, porque culturalmente ainda temos muitos preconceitos com relação a isso. Eu fui buscar a Elisama Santos, que é muito renomada nesse quesito, nesse tema, nacionalmente. Ela já esteve até no programa da Fátima Bernardes falando sobre o livro dela, que é a Educação Não Violenta. Ela escreveu outros livros, mas esse é um dos pilares dela, eu também estudo muito, que é uma nova forma de se comunicar com os nossos filhos através dessas abordagens, né, da disciplina positiva, da comunicação não violenta e da criação com apego. A Elisama, ela tem uma linguagem muito bacana, assim, bem tranquila também. Ela é super animada, então acho que vai ser um evento bem bacana.
E é dirigido a que público? Pais, pais que têm crianças pequenas, crescidinhas?
Sim,
todo
tios,
padrinhos. Educadoras, quem sabe, para entender também o comportamento das crianças?
Isso, educadoras. Eu tenho vendi vários ingressos para professores, inclusive, que estão buscando também uma nova abordagem, porque também já percebem que a educação tradicional não está mais ajudando muito, não está mais trazendo tanto efeito. Posso falar do dia da palestra?
Sim.
A palestra, então, vai acontecer no dia 21 de novembro, às 19 horas, lá no Clube União Cruzeiro Rio Branco, em Carlos Barbosa.
Então, todas as pessoas que sentirem vontade de conhecer um pouco mais sobre esta questão da comunicação não violenta, como você falou, né? Não utilizando a agressividade, né? Porque, às vezes, não é só agressividade nas palmadas que a gente diz, mas às vezes é a agressividade maior é com as palavras, às vezes, que chocam.
Exatamente.
E que traumatizam, né?
Exatamente. Laura Gutman é uma autora muito renomada também no México, e ela fala sobre o poder do discurso materno, que eu posso estender ao poder do discurso do professor, enfim. Todas as palavras que forem ditas lá na infância a meu respeito são as que me fazem a pessoa que eu sou hoje. Então, isso acaba criando muitas crenças limitantes, que até foi por isso que eu fui buscar mais na educação infantil ferramentas para que o adulto possa ser um pouco mais saudável, né? Eu precisei buscar na infância questões muito que vêm, né, no adulto de hoje. Exatamente.
Sim, porque tudo que a gente aprende na infância, a gente vai refletir lá na vida adulta e acaba, né, repetindo depois também em outras fases da vida, até, né, como um idoso, né?
Exatamente. Todos nós temos essa criança interior e muitas vezes a gente vai acessar ela inconscientemente, né? E aí, onde está as barreiras, onde ficaram os traumas, é que a gente vai refletir aqui na vida adulta, né? Muitas pessoas chegam no estúdio, né, dizendo assim, ah, eu não consigo fazer isso. Acabam criando crenças limitantes para atingir os próprios objetivos, né? Porque uma das minhas formações também é o coaching, né? Além da psicologia positiva, que eu estou fazendo uma formação agora, uma pós. Então, tudo isso me fez buscar alternativas na infância. Eu precisei ir lá ver onde que estavam os traumas, né? Quem é que fez o discurso? Quem é que disse para essa pessoa que ela não conseguiria, né? E o Poder do Discurso Materno, que é esse livro da Laura Gutman, ele traz justamente isso. Quais foram as histórias que as nossas mães, os nossos pais contaram para nós sobre a gente?
É, o nosso subconsciente é uma caixinha lá, né, que acaba ficando gravadas algumas coisas que elas acabam nos doutrinando, né, e às vezes, como você disse, né, perturbando em certas situações, não permitindo que a gente progrida.
Isso.
Isso não quer dizer que a gente tenha que ter sucesso no trabalho. O que a gente precisa é se sentir bem, né?
Isso. É uma
gostar
vida mais
daquilo que a gente faz, porque às vezes a felicidade está associada a pequenas coisas, né?
A vida tem que ser leve, né? Porque se ela não for leve, está tendo algum disparâmetro aí, né? Alguma coisa que não está funcional. E ela pode ser mais leve se eu me autoconhecer, né? Se eu saber quem eu sou realmente, até onde eu posso chegar. Não quer dizer que eu precise ter muito sucesso, muito dinheiro, porque isso varia. Cada um tem o seu, né, a sua forma de pensar, mas ela tem que ser leve. Isso é uma das coisas que eu prego muito, assim, porque eu vim outra profissão, né? Enfim, larguei tudo para buscar uma nova alternativa também, e através dos estudos eu disse, não, peraí, eu preciso passar isso para as outras pessoas, porque tem como, dá para fazer, então vamos lá.
Que bom, que ótimo. E como então procurar o seu trabalho, como procurar a Cristiane?
O nosso endereço, o endereço do meu estúdio, então, fica na rua Júlio de Castilhos, 285, sala 22, no centro comercial da estação. Eu trabalho, meus trabalhos são como consultoria, né, de criação consciente. O estúdio também promove constelações familiares individual através da minha parceira Ivana de Medeiros, que ela é de Caxias. Ela faz esse trabalho para nós porque pensamento sistêmico também é uma abordagem e é como a comunicação não violenta, que é uma forma de vida que eu busco também, estar sempre estudando sobre isso, que traz um pouco mais de leveza para os nossos dias, né? As constelações familiares, também promovemos dentro do estúdio yoga, meditação, né? E, enfim, tenho outras parcerias também nas áreas de terapia holística, tudo que puder promover o desenvolvimento humano, né, dentro de uma perspectiva mais leve, a gente tá buscando e está trazendo no estúdio.
Que maravilha. E o telefone de contato?
É 549-9181-3029.
E através desse telefone também as pessoas podem reservar os ingressos para a palestra do dia 21 de novembro?
Isso, ou direto lá no estúdio, eu estou lá todas as tardes, né, porque de manhã eu fico com o meu bebê também, e eu estou lá todas as tardes, a partir das 13h30 até as 17h30, e também aos sábados de manhã, das 8 às 11.
Está certo. Cristiane, gostaria de agradecer a sua participação aqui no Saúde e Bem-Estar, trazendo todas essas orientações e fazendo o convite para esta palestra do dia 21 de novembro.
Ok, eu que agradeço. Agradeço a oportunidade também, a Rádio Garibaldi, de poder promover esse meu trabalho, que é uma inovação, digamos, né, nessa questão do desenvolvimento pessoal.
Conversei com Cristiane Baldasso, consultora em criação consciente e também atua na constelação familiar e coaching.